começando mais um podcast. Você pode acompanhar o podcast através do Spotify, através do Deezer, através do iTunes. Então a gente tem o VNBcast em várias plataformas. Então hoje a gente vai falar sobre responder algumas perguntas do site, né, que foram feitas lá. Eu vou começar com algumas perguntas aqui. Deixa eu abrir aqui o site. E como eu estava falando, é interessante a gente responder essas perguntas, mesmo que sejam perguntas recorrentes, para que a gente possa gravar o conteúdo. O método de aprendizado é esse, né? Quando a gente se envolve bastante num tema e até ouvir várias vezes esse tema, a gente vai gravando o conteúdo e aquilo vai fazendo sentido na nossa mente, né? Nosso entendimento vai ficando mais amplo, vai se ampliando, vamos dizer assim, a nossa capacidade de entender certos assuntos. Então tem assuntos que a gente está falando bastante, há bastante tempo. Um deles, né, que foi uma pergunta que fizeram aqui, eu queria saber por que Deus não acaba logo com o diabo, né? Muita gente questiona isso, pergunta isso. A gente já respondeu isso, na verdade, numa live, a gente falou. Meio que no vídeo também, no vídeo sobre a origem do mal, né? O diabo é a origem do mal também, a gente comenta sobre isso. E a resposta mais simples, né, que eu entendo para essa pergunta, por que Deus não acaba logo com o diabo, eu vou até usar essa pergunta do jeito que ela está. Está escrito assim, por que não acaba logo? Aí a pergunta é, o que é logo para Deus? Se Deus é eterno e não está dentro do tempo, ele criou o tempo. Então logo para Deus não existe. Para Deus é uma coisa só. Então Deus já acabou com o diabo, Deus já condenou o diabo. Deus está fora do tempo, então para nós é algo que está acontecendo, para Deus já aconteceu. É difícil a gente entender isso, né? Porque nós somos seres limitados e seres que estão vivendo uma existência dentro do tempo. E Deus é o Kairos, né? Deus está num tempo que é fora do tempo, Deus é eterno. Essa existência de Deus fora do tempo, não cabe nenhum tipo de pergunta no sentido assim, por que Deus ainda não fez isso? Porque Deus já fez, na verdade. Então quem conhece a Bíblia sabe o destino de Satanás, sabe que ele já foi condenado e ele já foi sentenciado, e para nós isso está acontecendo, né? O mal que o diabo foi punido pela rebelião contra Deus e pelo mal que ele está praticando no mundo. E esse mal que ele tá praticando é o que nós estamos percebendo. Nós percebemos o diabo praticando o mal, mas para Deus ele já praticou e ele já está condenado. E Deus já está nesse tempo, né? Deus já está no futuro. É difícil a gente entender, mas é a eternidade. Então, algumas coisas, se a gente for falar dentro da nossa percepção, nós não vamos entender mesmo. Se a gente for falar em relação a coisas de Deus dentro da nossa perspectiva humana, vai ficar muito difícil a gente compreender algumas coisas. Mas quando a gente pensa, a gente até gravou um podcast sobre isso, né? Sobre o ponto de vista humano e o ponto de vista divino. Como é diferente, como é uma coisa totalmente inalcançável para nós. Nós conseguimos conhecer de Deus aquilo que ele revelou para nós. Além disso, a gente não consegue conhecer. Então essa é uma pergunta que a resposta melhor, que eu creio que a melhor resposta é essa. Eu vou ver se tem mais alguma pergunta aqui dentro desse tema, tá? Do diabo e a origem do mal. Tem sim, aqui ó. Deixa eu só falar o nome das pessoas, né, que estão fazendo a pergunta. Melhor. A primeira foi o André. E a outra, Marcelo. Alguém pode me dizer onde nasceu o mal e até que ponto o bem pode chegar em relação a acabar com a maldade? Tá. Alguns entendem que Deus criou o mal. Existe uma linha teológica de alguns que pensam dessa forma. Porém, eu entendo que o mal, na verdade, ele é uma deturpação do bem. Então, o mal ele surgiu através de uma rebelião, de uma revolta contra o bem. Não sei se a palavra seria revolta, mas é algo oposto ao bem. Para você saber se algo é mal, você tem que ter alguma coisa boa. O mal não existe sem o bem. Não tem como o mal ter sido criado sem o bem. Porque ele, na verdade, a gente só vai saber se algo é mal se a gente tiver algum padrão de algo bom, né? Um livro muito bom que entra nessa questão é o do C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. Ele fala em relação a isso, né? O ponto que a gente sabe o que é mal é só através do bem. Agora, o oposto não. O bem existe muito bem sem o mal. E o mal só existe porque é uma deturpação do bem. Alguns falam, né, da questão que a escuridão não existe, na verdade, a ausência de luz. É alguma coisa nesse sentido, né, que a gente pode entender em relação ao mal. Eu não creio que o mal foi criado por Deus, embora tenha algumas passagens bíblicas que pareça, e até falam até de maneira até direta, né? Eu crio o mal, tem um versículo, se não me engano, que diz isso, mas eu entendo que se encaixa naquela questão, né? Do ponto de vista divino e ponto de vista humano. É um pouco mais filosófico trabalhar nessa questão aí, mas eu entendo que o mal, ele passou a existir a partir da liberdade que Deus deu aos seres que ele criou, né? E tudo é em função disso, né? Tudo em função da forma como Deus decidiu criar os seres humanos e os anjos. Deus decidiu criar os seres humanos e os anjos com uma liberdade de escolha. Alguns também não vão crer na questão do livre-arbítrio, né? Algumas linhas teológicas não vão crer nessa questão do livre-arbítrio, que o homem tem essa opção de escolha. Eu particularmente creio que o homem tem essa opção de escolha, e foi uma forma como Deus decidiu criar seres para se relacionarem com ele, que pudessem optar por servi-lo ou não. Porém, existem consequências de não servi-lo, afinal ele é o criador de todas as coisas, né? E aí a gente vai entrando em outros pontos, mas a resposta basicamente em relação a onde nasceu o mal seria essa, seria uma deturpação do bem, né? Uma rebeldia contra o que é bom. Algumas perguntas aqui, eu vou tentar acompanhar as perguntas que vocês estão fazendo aqui também, tá? Legal o pessoal que está acompanhando aí. Onde encontro esses podcasts? Os podcasts estão no site, vai na biblia.com, ou no Deezer, ou no Spotify, ou no iTunes, tem muitas opções. Se eu vou lançar um vídeo por mês, não está dando para lançar um vídeo por mês, está demorando mais tempo, está dando uma média de 2 meses. São alguns motivos para isso acontecer. Uma é que a gente está trabalhando de maneira mais profunda no conteúdo, que a gente está visando um material pós-vídeo, né? Que é o PDF, que são questionários, que é o trabalho do livro, que é e um trabalho pré-vídeo, que é pesquisa e bastante nota de rodapé que depois vai no conteúdo. Então é 2 meses, é difícil lançar um vídeo antes. E outra coisa que a gente está organizando a parte do curso, agora organizando o escritório, cuidando da escola, então são muitas coisas, então a gente está prevendo sempre assim esse prazo de 2 meses. Pode ser que a gente consiga antecipar algumas coisas. Essa semana, provavelmente essa semana, a gente lança o primeiro vídeo do VNBTEL, que é com o professor Aguinaldo Hélio. Então, não vai ter vídeo no canal Vai na Bíblia, mas vai ter vídeo no canal VNBTEL. Então, se você não segue o VNBTEL ainda, aqui no Instagram, segue lá, ou então no YouTube também. Tem o canal VNBTEL lá, só tem um vídeo lá por enquanto. A gente vai postar esse primeiro vídeo, provavelmente essa semana, mais tardar na outra, mas é provavelmente essa semana aqui. Gostaria de saber se o tempo de tribulação será após o arrebatamento. As pessoas falam tanta coisa. A escatologia, a gente não entrou nesse ponto ainda de trabalhar a escatologia. São muitos pontos de vista, né? Em relação à volta de Cristo, arrebatamento, se o arrebatamento é antes da volta, se é depois da volta. Alguns entendem que faz mais sentido ser antes, outros depois, outros no meio. Então, quando você vai estudar sobre escatologia, você percebe que todos esses pontos de vista, eles têm uma fundamentação bíblica. Você consegue, com base em alguns estudos bíblicos, ter uma ideia, assim, né? Ter uma sustentação. Eu, particularmente, assim, eu não estudei de maneira muito profunda ainda, né? O que eu conheço melhor é a visão pré-tribulacionista. No meu entendimento, é o que faz mais sentido o arrebatamento acontecer antes. Porém, quando você vê as outras linhas, faz sentido também. É difícil você taxar se não é essa, pronto e acabou. O Aguinaldo Hélio, que é o nosso professor, né, que está à frente da VNBTEL, que faz os podcasts sobre Últimas Coisas, aliás, Últimas Coisas, ele trabalha nessa área, né, de escatologia. Ele estuda escatologia há 30 anos, né, e ele é pré-tribulacionista na visão dele. Inclusive, ele vai trabalhar esses tópicos, tanto na escola quanto no Últimas Coisas, falando os pontos de vista e explicando por que ele crê que o arrebatamento acontece antes da tribulação e que a igreja não passa pela tribulação, né? Ele tem um conteúdo dele que ele fala em 10 motivos pelos quais ele crê que a igreja não passa pela tribulação. Eu conheço assim, essa visão pré-tribulacionista. Para mim faz bastante sentido o arrebatamento ser antes da tribulação. Eu vou dar algumas razões pelas quais eu penso que é antes. Primeiro, é em relação à forma como Jesus disse, que ele virá como ladrão à noite, que ninguém sabe o dia e nem a hora, e então as pessoas serão surpreendidas pela volta de Cristo. Então, nesse caso, eu acho que fica pouco provável que o arrebatamento seja no meio da tribulação, porque, teoricamente, se o arrebatamento for no meio da tribulação, vão ter muitos indícios de que isso vai acontecer. O arrebatamento, ele ele tipifica a volta de Cristo, né? Porque o encontro com Jesus é nos ares. Então, seria a volta de Cristo em duas etapas. Alguns rejeitam completamente essa ideia de que a volta de Cristo é em duas fases, né? No arrebatamento, que é nas nuvens, e depois a vinda com a igreja. Né? Alguns entendem que isso não faz sentido. Para mim faz sentido. Mas eu quero estudar mais, quero me aprofundar mais no tema. Mas essa visão da volta de Cristo, do arrebatamento acontecer no meio da tribulação, ela foge um pouco desse princípio de que o homem não vai estar esperando, não vai vir de surpresa, porque meio que vai estar na expectativa, porque algumas coisas já vão estar acontecendo nesse começo da tribulação. E no final da tribulação, a mesma coisa. Né? Se a volta de Cristo é só no final da tribulação, desses 7 anos, significa que você vai estar vivendo 7 anos, e isso vai estar ficando óbvio, o anticristo vai se levantar, então você vai estar esperando a volta de Cristo, tipo, iminente, quase acontecendo. Então, não faz muito sentido pensando por esse aspecto. Se você for ver que as pessoas estarão casando, trabalhando, fazendo as coisas cotidianas e virar o fim, que teoricamente seria a volta de Cristo, ou o arrebatamento, no caso, faz muito mais sentido as coisas estarem exatamente como estão agora. Assim, sem perspectiva nenhuma da volta de Cristo, no sentido assim, não está acontecendo um evento mundial e que as pessoas estão alertas para a volta de Cristo. Não, esse alerta tem que ser, tem que acontecer pelo que a gente lê das Escrituras. Nós temos que estar alertas e prontos para a volta de Cristo hoje. Essa é a verdade. Agora, não faria sentido começar a vir um aviso que Cristo está vindo pra gente começar a se preparar. Não, tem que estar preparado hoje, porque ele pode vir a qualquer momento. Então, pra mim, faz muito sentido o arrebatamento ser antes da tribulação por esse aspecto. Pelo aspecto de que não precisa acontecer absolutamente nada pra Jesus Cristo voltar. Né? Na minha visão, seria dessa forma. Deixa eu ver se alguém comentou alguma coisa aqui. Então, o tema hoje é perguntas aleatórias. Eu falei sobre por que Deus não acaba com o diabo. Falei da origem do mal. E estou falando sobre o arrebatamento, se ele é antes ou depois da tribulação. Então, no meu entendimento, faz mais sentido ser antes, mas é óbvio que não é 100% certeza, porque em escatologia não tem como a gente pode estar convicto naquilo que a gente crê, com base no que a gente estuda, mas eu creio que eu não estudei o suficiente ainda para ter convicção absoluta de que é dessa forma. Para mim faz sentido. Certo? Depois a gente pode responder algumas outras perguntas sobre escatologia um pouquinho mais para frente ainda nessa live. Deixa eu só ver aqui se tem algumas perguntas que eu possa responder que vocês fizeram aqui. Eu não creio que a gente consiga identificar o anticristo dessa forma, assim, atuando agora. Eu penso que o anticristo é um... Na verdade, assim, vou entrar de novo nessa parte aí. O anticristo, ele pode estar vivo, não sei. É difícil de saber quando... Não tem ideia de quando vai ser a volta de Cristo, então não dá pra saber se o anticristo tá vivo já, né? Quem vai ser o anticristo. Porém, vamos pensar de maneira, sei lá, tentar imaginar essa possibilidade do arrebatamento antes da tribulação. Aí a gente consegue montar um cenário. Porque na verdade, assim, todas essas linhas teológicas, se você fica tentando adivinhar quem é o anticristo, adivinhar quem que é o falso profeta, é difícil se você não tiver uma linha teológica como base. Então, quando você tem uma linha teológica como base, você consegue entender e imaginar o cenário. Como que as coisas aconteceriam se o arrebatamento for antes da tribulação, por exemplo. Dá pra gente imaginar um pouco o que aconteceria. Imagina que o arrebatamento é hoje. Um exemplo. Hoje acontece o arrebatamento. Então, parte da população da Terra vai sumir. Eu não entendo que vai ficar as roupinhas lá igual naquele filme lá, Deixados para Trás, não sei quem já assistiu. Eu não entendo que vai ficar as roupinhas lá, gravatinha, bonitinha lá. Por que que eu não entendo que fica dessa forma? Primeiro porque não faz sentido. No deserto, quando o povo ficou no deserto 40 anos, a roupa deles não se desgastava. Ou seja, o calçado crescia junto com o pé. Era algo sobrenatural mesmo que Deus fez com o povo no Egito, porque aquilo faz parte da pessoa, a roupa que ela está usando, né? No entendimento, e o que, que é para Deus levar a roupa junto? Por que, que eu acho que não faz sentido? Primeiro, porque o arrebatamento é um evento onde não tem a necessidade de deixar vestígios. Eu acho que até um dos propósitos do arrebatamento é exatamente esse, da pessoa desaparecer, né, ser arrebatada, e não ficar vestígio algum de restos da pessoa, alguma coisa... pertence da pessoa naquele momento, que tiver com ela, eu creio que vá. Eu acho que nenhuma passagem bíblica, por exemplo, quando Elias foi subiu aos céus, né, foi arrebatado aos céus na carruagem de fogo lá, não ficou as roupas dele, não tinha por que ele pelado, vamos dizer assim. Então, não faz sentido ficar roupa. Aí é legal a gente pensar nesse ponto, porque assim, se não fica roupa, como que você vai saber quem foi e quem ficou em alguns casos? Ou a pessoa, será que a pessoa foi arrebatada ou será que ela, sei lá, tá em algum lugar aí, né? E eu acho que esse é um cenário interessante da gente começar a pensar como que pode ser essa tribulação aí. E aí identificar o anticristo e o falso profeta. Porque imagina o seguinte, um prisioneiro, alguém que está cumprindo pena. Será que ele foi arrebatado ou será que ele fugiu da prisão? Então você começa a perceber algumas coisas que podem, né, surgir dessa questão. Existiria a necessidade de um controle, né? Para saber quem ficou mesmo ou não. Para não ficar uma procura eterna, buscando eternamente a pessoa. Aí faz sentido um controle universal. E sem contar que se for arrebatado uma parcela da população, vamos dizer aí, sei lá, não dá para saber quantos, né? Mas vamos imaginar aí, são 7 bilhões de pessoas, que seja arrebatada 1 bilhão. É 1 bilhão a menos de pessoas na Terra. Ou seja, com certeza, no começo vai ser um caos normal, né? Mas depois você tem uma sobra de recursos, né? Um sétimo, vamos dizer assim, dos recursos que são utilizados para manter 7 bilhões de pessoas vai estar disponível. Aí a questão é, quem que vai ficar com esses recursos? Como que isso vai ser distribuído? E aí você monta um cenário propício para um governo mundial organizar essa questão, essa distribuição de renda e tudo mais. Então faz sentido um governo mundial assumir após um arrebatamento. Faz muito sentido. Não faz sentido um governo mundial assumir se não tiver um arrebatamento antes. E vai além disso. Pensa na questão do, sei lá, se a marca da besta mesmo for um chip, vamos dizer assim. Se for, não sei. Se for. E a gente já sabe que tem tecnologia para implantar chips. Um chip na pessoa com informações. Já existe essa tecnologia. Por que que não vai ser implantado um chip nas pessoas? Porque isso vai afetar a liberdade da pessoa, né? Os direitos humanos, né? Ninguém pode ser obrigado a colocar um chip que é algo totalmente invasivo no corpo. Agora, se tiver um arrebatamento e houver a necessidade de saber quem foi, quem não foi, e houver recursos sobrando para serem distribuídos entre aqueles que ficaram, faz muito sentido um governo mundial assumir para poder fazer esse controle. E uma necessidade de um recenseamento mundial para saber quem foi, quem ficou e para distribuir esses recursos que sobraram. Então vai acabar sendo que assim, ó, se você quer ter acesso a esses recursos que estão sobrando, que esse governo vai distribuir para a população, você tem que se cadastrar. Para se cadastrar, você tem que colocar o chip para você poder ter acesso a esse tipo de... E isso vai acabar sendo algo, aos olhos das pessoas, bom. Aí entra a questão do anticristo, porque se você for pensar no anticristo, ele vai ser alguém que vai ter uma à frente, né, nessa distribuição de recursos e desse controle mundial. Aí sim entra a figura do anticristo, né, que seria essa pessoa que seria adorada, porque ela vai resolver os problemas da humanidade, né, ela vai fazer uma distribuição de renda. Se houvesse uma distribuição de renda hoje, já acabaria a fome da humanidade, se houvesse hoje. Pelo número de pessoas bilionárias, trilionárias, e já acabaria. Imagine com 1 bilhão de pessoas sendo arrebatadas. Grande parte dessas pessoas que vão ser arrebatadas vão ser pessoas que, de muitas posses, serão arrebatadas também. Esse anticristo, ele vai ser, de uma certa forma, admirado pelas pessoas, pela sabedoria, pela administração e tudo mais. Então, aí começa a se colocar um tal de chip, vamos pensar assim. E quem é cristão e conhece a Bíblia não vai querer colocar de jeito nenhum. Por mais que o fato de colocar o chip não seja tão um problema, eu creio, mas acho que dificilmente um cristão colocaria sabendo que existe a possibilidade daquilo ali ser um recurso para para que a marca da besta esteja na pessoa. Mas eu creio que é mais, muito mais a questão das informações que vão ser colocadas nesse chip de repente. Mas vamos imaginar isso. O mundo todo está sendo recadastrado, vamos dizer assim, para fazer essa distribuição de renda, para ter paz, né? E a gente vê que nessa linha, né, de arrebatamento ser antes da tribulação, são 3 anos e meio de paz. Esses 3 anos e meio de paz é esse processo aí, de reorganização, distribuição, recadastramento e tal. E aí entra a figura do falso profeta. O falso profeta, nessa linha teológica aí, ele é alguém que vai dar a credibilidade ao anticristo, né? É o marqueteiro do anticristo. É mais ou menos o que aconteceu na época de Hitler, né? Hitler era o que fazia, que comandava ali, né? Mas por trás dele tinha eu esqueci o nome dele, é alguma coisa Goebbels, se não me engano, que ele era o cara que fazia o marketing do Hitler, né? Ele é que falava e que colocava Hitler na posição e fazia com que Hitler fosse, né, adorado pelos nazistas. Então eu creio que vai haver o mesmo processo, né? Um líder religioso que vai dar o aval para esse líder político, né? Então aí vai juntar as duas coisas, né? Vai juntar a questão religiosa com a questão de domínio mundial. Então faz muito sentido acontecer algo nesse ponto. E entender também por que que depois, né, se a gente for pensar nesses 3 anos e meio, depois nos outros 3 anos e meio, como que os cristãos serão perseguidos por não colocar, por não aceitar, né, o domínio do anticristo. E como a população vai ver os cristãos como alguém que, meu, estão querendo atrapalhar a gente. O cara tá organizando tudo, o cara tá fazendo tudo certinho e tal. É o cara que tá colocando ordem no mundo, eu tenho tudo que eu precisava, não tô tendo necessidade, e os caras estão atrapalhando. Então eles vão tomar o lado do anticristo, né? E vão adorar a besta, né, vamos dizer assim. E vão preferir servir a ele, mesmo depois que ele se revelar como o anticristo. Porque aí já não interessa se ele é de Deus ou não, interessa o que ele está fazendo, né? É mais ou menos o que as pessoas vão observar nele. Então, no meu entendimento, faz muito sentido, né, ser dessa forma, a questão da revelação do anticristo, a questão da revelação do falso profeta. Agora, você colocar figuras que estão hoje aí como possíveis, sei lá, você pode colocar, ninguém sabe, né? A gente não tem certeza de quando vai ser a volta de Cristo. A gente vê o cenário se armando, vamos pensar assim. A ONU já é uma organização que tem um pouco dessa pegada aí de, né, governo mundial, vamos pensar. A economia, a gente percebe que a economia está muito amarrada, qualquer crise que acontece lá num outro país afeta a gente aqui. Então, nessa crise de 2008 e até numas crises mais recentes, foi até levantada a hipótese, né, e a importância de ter um líder mundial, de ter uma só moeda. Então são algumas coisas que a gente começa a ver se preparando, né, que são sinais da volta. E aí eu entendo dessa forma, eu entendo que para Cristo voltar não vai começar a acontecer coisas alarmantes para dar o alerta. Não, o alerta já está aí, de maneira sutil. Quem conhece o evangelho tem que estar alerta. Então a minha visão é essa. Como eu falei, eu não me aprofundei muito ainda nesse tema, né? Eu conheço mais essa visão pré-tribulacionista, que para mim faz muito sentido, né? Que tem um milênio e tal, mas não vou entrar hoje, senão não tem tempo para abordar todos esses temas. Mas eu creio que em relação ao anticristo, em relação ao arrebatamento, seja dessa forma, ok? Eu acho que eles comentaram várias coisas aqui para baixo, mas tem bastante pergunta aqui, né? Não sei se eu vou conseguir responder todas. Eu ia responder as perguntas do site, respondi duas até agora, né? Do diabo e origem do mal. Deixa eu ver se tem mais alguma nesse tema aqui, só porque a gente fica com esses dois temas, tá? Do diabo e depois da questão da escatologia, e os outros temas eu entro depois. Ah, tem uma pergunta aqui da Nicole. Me tira uma dúvida. O diabo pode entrar dentro da igreja? Pois Deus disse: onde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E o diabo não pode ficar no mesmo lugar. Então a resposta seria... Então se a resposta for não, por que dentro da igreja se manifesta demônios? Então, só não entendi essa sua colocação aqui de que o diabo não pode ficar no mesmo lugar. A gente não sabe muito bem como funciona a questão da espiritual, né? E se a gente for pensar, eu entendo que uma pessoa que tem o Espírito Santo habitando nela, ela não fica endemoniada. Eu entendo isso. Então, o diabo não pode tomar posse do corpo de uma pessoa que é a habitação do Espírito Santo. Eu creio dessa forma. Agora, num ambiente, por mais que a gente entende, né, que quando dois ou mais estão reunidos, Jesus está ali no meio, mas o diabo está ao derredor, está ao redor também, né? Então, a manifestação de algum tipo de situação, né, de possessão demoníaca em igrejas, pode acontecer. Isso acontecia na época de Jesus, com Jesus próximo ali, né? Então, inclusive, o que fazia com que um endemoniado, um demônio se manifestasse numa pessoa, era a presença de Jesus. Porque a gente entende que os demônios, eles fazem parte das trevas, né? E quando a luz chega, a luz, ela ilumina as trevas, ela revela o que está escondido. Então, quando Jesus se aproximava de pessoas que estavam endemoniadas, elas não conseguiam, o demônio não conseguia ficar quieto. Ele não conseguia ficar oculto naquela pessoa. Então, ele se manifestava. Então, a manifestação demoníaca, quando acontece numa igreja, é fruto do quê? Da luz que está sobre aquela pessoa, e aquele demônio não, ele se sente exposto. Então, percebe isso quando você lê os evangelhos. Quando você pegar as passagens de Jesus em relação aos demônios. Jesus está se aproximando, os demônios já começam a falar: ah, o que você está fazendo aqui? Você veio antes da hora e tal. Então, já reconhece, sabe que ele é o Filho de Deus. Então, é nesse sentido, tá? Espero que tenha ficado claro aí. Deixa eu ver se tem mais uma aqui, ó. Ó, tem mais uma do David, sobre o diabo e a origem do mal. Mas se Deus é bom e nele não há engano e onisciente, por que faria algo que resultaria várias almas sofrer eternamente? Se já sabia que milhões iriam se perder, por que ele fez o tal anjo? Bem como o pai, tenho que educar minha filha, ensinando qual o melhor caminho para ela, mesmo que ela seja a pior dos seres humanos. Jamais mandaria para um lugar onde ela sofreria eternamente, acho que é. Então, essas perguntas estão boas, né? Estão bem curiosas as perguntas aí. Ele fala de Deus ser um ser onisciente, né? E por que Deus sendo onisciente? Porque ele fez pessoas que ele sabia que iriam perecer, que iriam ser condenadas, vamos dizer assim. É mais ou menos o que a gente respondeu lá na outra pergunta, na questão do mal, né? A onisciência de Deus, ela não é uma previsão do futuro. Deus não prevê o futuro, Deus está no futuro. Deus está no passado, Deus está no presente, Deus está no futuro, Deus é eterno. Então aí, esse é o ponto de partida, essa é a base que a gente tem que ter para analisar essas questões aí. A onisciência de Deus, ela é muito mais abrangente do que o que a gente imagina, do que nós vemos em filmes e pessoas que conhecem coisas futuras. Você que assiste aí os Vingadores lá, o Doutor Estranho lá, que ele tem acesso ao que vai acontecer e as possibilidades de futuro. Para Deus não existem possibilidades de futuro, ele já sabe o que vai acontecer, ele sabe as decisões que nós vamos tomar. Deus, ele dá a mesma oportunidade para todas as pessoas. Deus é justo com todas as pessoas, a justiça de Deus é absolutamente perfeita em todos os sentidos. Então, para cada pessoa, ele tem um particular a trabalhar com ela, para que ela tenha a oportunidade de conhecê-lo e adorá-lo. E a opção dessa pessoa conhecê-lo e adorá-lo é dela, né? Então, nós temos durante toda a nossa vida a possibilidade de reconhecer Deus como Criador. Deus não nos pune e nos manda ao inferno simplesmente porque a gente pecou e errou. Não, porque houve um preço que foi pago por esses erros, né? Jesus pagou. A questão é que todos os seres humanos, eles, dentro daquilo que Deus trabalha no particular daquele ser humano, tem a opção de ser salvo, tem a possibilidade de ser salvo. É aquilo que eu falei, tem linhas que vão entender que não, que tem os eleitos, né? Então, Deus determinou aqueles que seriam salvos e criou eles para serem salvos e criou outros para serem condenados. Quando a gente vai em Romanos, a gente vê essa passagem que era até forte, fala assim, que antes de nascer lá Esaú e Jacó, Deus já tinha rejeitado Esaú e já tinha aceito Jacó. E aí a gente vê Jacó o tempo todo tentando dar um jeito de ser escolhido, sendo que Deus já tinha determinado isso, né? E aí a gente entra num outro ponto que é assim, tá, como que Deus determinou isso? Será que Deus determinou isso de uma maneira que absoluta, que o homem não tivesse força alguma para agir nesse sentido? Ou será que Deus já sabia o que iria acontecer, e por Deus já saber o que iria acontecer, é como se Deus tivesse determinado? No meu entendimento, essa onisciência de Deus, ela não é uma manipulação, mas é porque Deus, como Deus já sabe e conhece tudo de maneira perfeita, para nós vai ser difícil falar assim, poxa, mas vai surgir essas dúvidas, por que Deus criou sabendo que ia ser condenado? Mas será que existia a possibilidade de não serem condenados? Deus sabia que eles não iriam se converter. Mas não significa que eles não tiveram oportunidade de se converter. Deus, ele, na plena onisciência dele, ele não tem como não saber alguma coisa. Obrigatoriamente ele sabe. Ele criou um ser, um ser com possibilidade de servi-lo ou possibilidade de rejeitá-lo. E Deus optou por criar mesmo com essa possibilidade de ser rejeitado. Isso, para mim, demonstra ainda mais o amor de Deus, que é criar um ser que tem toda a possibilidade de amá-lo e que vai rejeitá-lo, e Deus, sabendo que esse ser vai rejeitá-lo, ele fez questão de criar esse ser com as mesmas possibilidades que um outro ser tem de aceitá-lo e de adorá-lo. Isso demonstra o amor de Deus, porque seria muito fácil Deus, vou falar isso, mas não nesse sentido, tentar trazer isso para a nossa realidade. Seria muito fácil Deus falar, vou fazer só pessoas que vão me adorar e vão me servir, não vou dar nem a possibilidade deles fazerem algo contrário. Então Deus não tirou a possibilidade nossa de decidir, de ter essa decisão de adorá-lo ou de rejeitá-lo. Nós temos a possibilidade de não servir a Deus. Então a forma como Deus nos criou com essa liberdade demonstra muito o amor de Deus e o tipo de criatura que ele quis criar. Deus não quis criar robôs, ele criou seres humanos com a possibilidade de escolha e, no meu ver, com o livre-arbítrio, né? De poder adorá-lo, poder servir, poder fazer as coisas, decidir o que você quer fazer, você decide o que você quer fazer hoje. Se você quiser sair da live, você sai. Se você quiser assistir a live, você assiste. Se você quiser assistir o jogo da Copa, começou agora, faz 15 minutos, que daqui a pouco eu vou assistir, você assiste. O Brasil não tá mais, não tem. Enfim. Você tem essa liberdade. Então eu creio que Deus criou seres com essa possibilidade, com a característica que Deus quis criar, só que você não tem como tirar a onisciência de Deus. Ele sabe todas as coisas, absolutamente tudo, tudo. Deus está fora do tempo. Então é por aí que a gente começa a entender essas questões aí de... E aí quando você traz para humanizar isso, ele colocou aqui até da filha, né? Bem como o pai tem o dever de educar minha filha, ensinando... Tudo bem, você vai educar sua filha, você não sabe se ela vai seguir um caminho bom ou mal, você vai fazer o necessário para ela seguir um caminho bom, só que ela pode se voltar contra você e fazer o mal. E aí você fala, mas se ela fizesse o mal, eu não vou condenar ela eternamente. Você está analisando algo ao ponto da existência, né? Existência física aqui e terrena. Agora, pense em algo eterno, que é a nossa natureza eterna. Então, a consequência para o mal da sua filha, por exemplo, que ela pode ter na vida, é a morte física por uma vida sem o temor a Deus, vamos dizer, na parte física aqui. Agora, pensando em algo eterno, a condenação eterna, na verdade, ela é iminente, não tem como. Porque se a existência de Deus é eterna e nós estamos indo para uma eternidade, não existe a possibilidade dessa condenação ser temporária. Ou é satisfação eterna ou é condenação eterna, não tem um meio termo. Então isso vai ficar bem claro para nós, assim, a condenação é eterna, o inferno é eterno, não é um inferno temporário, a pessoa vai lá, queima um pouquinho e some, não existe mais essa possibilidade, uma vez que você foi criado, você tem uma eternidade, ou com Deus ou sem Deus, tá? Alguns vão falar, isso aí é heresia, a imortalidade da alma, sim, a imortalidade da alma é uma realidade bíblica, né? O ser humano foi criado para ser eterno, se separou de Deus através do pecado, porém foi dada a possibilidade de reconciliação para que o homem não viva eternamente longe de Deus. Inclusive, quando a gente vê o homem sendo expulso do Éden, a gente vê que o motivo de ser expulso do Éden é para que o homem não comesse da árvore da vida e vivesse para sempre. Porque se o homem comesse da árvore da vida e vivesse para sempre, ele viveria para sempre longe de Deus, porque ele já estava separado de Deus por causa do pecado. Então foi uma provisão de Deus ao homem para que ele não comesse da árvore da vida, para que ele pudesse ter a possibilidade de redenção que ele deu a todo ser humano. Então nós temos a possibilidade de redenção, de nos achegarmos a Deus, para viver eternamente com Deus, mas nós rejeitamos isso, né? Durante boa parte da nossa vida, até o momento que a gente aceita Jesus Cristo. E quando eu comentei no por que é tão grave não conhecer Jesus Cristo, eu até falei que a gente tem pelo menos 3 oportunidades de conhecer Jesus todos os dias. Não é durante a nossa vida toda. Não, todos os dias você tem pelo menos umas 3 possibilidades. Então eu falei, se eu tenho um número, um chute, mas eu acho que até mais do que isso. Todos os dias você tem a possibilidade de reconhecer Jesus Cristo. E você só vai pro inferno se você, durante sua vida toda, com essas 3 ou mais possibilidades por dia de reconhecer Jesus Cristo, não só quando está acordado, mas até em sonhos, só vai para o inferno se você rejeitar isso. Então, aos nossos olhos parece algo cruel o inferno, porém, muito pior o que nós, a nossa postura em relação ao Criador do Universo e a forma como a gente lidou com isso durante a nossa vida antes de conhecê-lo. Então, creio que seja por aí a resposta para a sua pergunta. Tem mais uma aqui? Deixa eu ver se é uma pergunta ou se é um comentário só. Tá, eu vou ler. Vani Márcia. O cego que guia outro cego, antes ambos caíram no buraco. Nas escrituras não fala de Lúcifer em Ezequiel, mostra claramente quem é Satanás, profecia. Ah tá, ela fala que a passagem de Ezequiel não fala de Lúcifer. É, fala que é contra o rei de Tiro. E aí, ela dá uma explicação aqui e tal. É meio recorrente essa pergunta também, em relação às passagens de Isaías e a passagem de Ezequiel não ser referente a Lúcifer. São referente a Tiro e o rei da Babilônia, né? Então, essa é a visão reformada. Reformada, eles entendem que não é Lúcifer ali. Se você pegar o vídeo Diabo e a Origem do Mal, tira essa parte da rebelião de Lúcifer e pega o restante, o entendimento que eles têm de Satanás é o mesmo. É a natureza dele, os desejos dele, o que ele quer fazer, é igual. Quando você volta na parte anterior, o que, que eles fazem? Eles entendem que essa passagem de Ezequiel e Isaías não se refere a Satanás, se refere só ao rei da época lá, e boa. Porém, o meu ponto de vista nesse sentido é o seguinte: Jesus fala no evangelho que viu Satanás caindo do céu como um relâmpago. Isso fala no evangelho. Tem uma outra passagem que fala para que o homem não caia na mesma tentação do diabo. Algumas versões elas são mais claras, outras não, mas dá a entender que está falando ali de orgulho e do homem cair nessa questão da soberba também. Então são as duas passagens. Eu entendo que essas duas passagens elas dão um contexto para que aquela história e a profecia de Ezequiel e de Isaías se encaixem perfeitamente com o perfil de Satanás. Quando você lê os textos, fala querubim guardião perfeito em sabedoria e tal, é muita coisa para um homem. Tudo bem, Deus poderia usar uma figura de linguagem ali para refletir a questão daquele rei, sim. Porém, se é uma profecia para um rei, e eu entendo que a Bíblia ela tem a questão da hermenêutica que você tem que trabalhar, que você tem que respeitar, que aquela mensagem foi escrita num período específico para uma situação específica, porém, lógico, obviamente, que ela é para nós nos dias de hoje, que nós aprendemos com aquela passagem. Eu acho que ela fica muito vazia e muito sem sentido para nós trazermos para os nossos dias hoje. Ah, eu não posso ser como o rei de Tiro, eu não posso. É muito absurdo o que ele era, né? Porque fica algo muito distante da nossa realidade. Quando a gente traz para nossa realidade, para que aquelas passagens realmente tragam um entendimento, para nós não tem como não encaixar Satanás ali. É muito claro, é muito evidente que está falando de Satanás, da queda de um anjo. Então, e toda a forma como ele estava no Éden, a forma como ele tenta o homem, o que ele falou para Jesus, o que ele falou para Eva, o que diz ali que ele falou a Deus, querer ser como Deus, e aí a serpente fez a mesma tentação para Eva, é muito claro. Eu sinceramente não entendo como as pessoas não conseguem ver claramente ali Lúcifer, Satanás, naquelas passagens de Ezequiel e Isaías. É até assim, é impressionante, porque quando você vai para Isaías 53, é claro que está falando de Jesus ali. É óbvio, você lê e fala, nossa, está falando de Jesus. Aí você fala assim, tá, mas essa é de Jesus, né? Teoricamente eles vão falar assim, não, essa fala de Jesus porque está bem evidente, aqui não. E é, sabe, é estranho você usar Isaías 53 para falar de Jesus e aquele Ezequiel e Isaías que fala de Lúcifer, você fala que não, mesmo casando com o que Jesus fala, que viu Satanás cair, e com a outra passagem também, e de outras diversas passagens que você vê a ação de Satanás, como ela encaixa com aquilo que era o desejo daquelas profecias, daquele rei, no caso, né? Então eu entendo como uma profecia dupla, claramente dupla. E se você fala assim, ah, mas a profecia de Isaías 53, ela é unânime, todo mundo vê que é Jesus ali. Os judeus não. Os judeus veem aquela profecia ali como de Israel, e não como o servo sofredor em Isaías 53. Para o judeu é Israel, não é Jesus. Então não é unânime. Eu entendo que tanto Isaías 53 como Ezequiel 28 e Isaías 14 falam de algo futuro. Isaías 53 fala de Jesus, Ezequiel 28 e Isaías 14 fala de Satanás. Para mim é muito clara essa passagem, certo? Mas você pode discordar, só que não faz muito sentido. Vamos pensar, talvez faça sentido para sustentar algumas outras doutrinas. Talvez, eu não entendo, não busquei, não estudei em relação a isso. Mas para alguém que defende que essas passagens se referem explicitamente ao rei, não a Satanás, provavelmente, se você atribuir a Satanás, quebra alguma outra doutrina que é seguida por esse entendimento. Então, normalmente acontece isso, tá? Sustenta um ponto de vista meio sem sentido sustentar ele para manter uma outra doutrina. Porque não faz diferença a forma de Satanás agir, se você considerar aquelas passagens ou não. Alguns podem pensar assim, ah, mas algumas passagens é prejudicial você ter um entendimento errado. Essa é uma delas que, se você entender que é Satanás, beleza, você fica mais claro para você a forma dele agir. Se você entender que não é Satanás, também não faz muita diferença. Você só tem que ter a base de como ele age em relação às outras, com base em outras passagens. Então, assim, para mim faz muito sentido que é ele. Eu inclusive, esse é um ponto interessante de comentar, porque nós temos dois vídeos sobre o diabo no canal. Por que tem dois vídeos? Porque a gente regravou o primeiro. Só que eu entendi que o primeiro que a gente fez estava bom, estava muito bom, e podia deixar ele, então tá os dois lá. Só que assim, quando eu gravei o primeiro, eu nem pesquisei muito se tinha um outro ponto de vista dessas passagens que não falavam de Satanás. Eu simplesmente gravei porque para mim era muito claro e falei daquelas passagens. No processo de gravação do segundo vídeo, eu pesquisei muito mais profundo, de maneira muito mais profunda, essa questão. Eu falei, eu não vou falar que aquela passagem fala de Lúcifer, ela fala de Satanás, se eu não tiver certeza que é, porque no outro vídeo eu fiz, e aí eu vi alguns questionamentos e tal, deixa eu pesquisar. Pesquisei, e os argumentos falando que não fala de Lúcifer, não fala de Satanás ali, pra mim eles são muito fracos, assim. Eu li e falei, não faz sentido. Aí eu analisei o contexto e falei, não, é dessa forma. Então, essa parte aí, a decisão foi postar com esse entendimento. E se não for desse entendimento, se aquela passagem não se refere a Satanás, não faz diferença nenhuma. Mas se refere a Satanás ali, fica muito mais claro a forma dele agir, os desejos que ele tem e o que, e a razão dele ter tanto ódio do ser humano fica muito mais evidente por causa dessas passagens aí. Certo? Bom, eu não consegui responder muitas perguntas, então basicamente a gente falou sobre o diabo, né, e a origem do mal. Respondi 4 perguntas aqui do site. Respondi a pergunta sobre arrebatamento e anticristo. E não vamos ter mais tempo de responder nada. Mas deixa eu dar uma passada aqui pelos comentários. Só pra ver. O diabo está dentro ou fora do tempo? Dentro. O único fora do tempo é Deus. Porque o resto é criação. E a criação tá tudo dentro do tempo. Tô lendo algumas questões sobre arrebatamento aqui. Ah, tá. Essa pergunta é interessante. Você acha que antes... quem tá fazendo é o Braga. Você acha que antes do arrebatamento, cada ser humano teria uma visão antes para se consertar? É boa a pergunta, é boa. Eu gostaria que tivesse, sinceramente eu gostaria que tivesse, mas não dá para saber. Não dá para saber. Eu, particularmente, eu creio que vai haver uma sensação assim de que você precisa se consertar com Deus. Eu creio, mas não dá para saber. Particular, assim, sabe? Um desejo de buscar a Deus, assim. Uma urgência, assim. Talvez eu creio que o Espírito Santo vai dar esse alerta sutil pra igreja, né? Porém, né, não dá pra gente ter o certo. A questão é que alguns ficam em dúvida. Ah, se Jesus voltar agora, será que eu subo? Ou será que eu fico? Porque eu pequei hoje. A questão... Aí você pode assistir aquele vídeo se é possível perder a salvação, que a gente traz a resposta pra isso, né? Pecados que nós cometemos não nos tiram a salvação. O problema é se não está havendo arrependimento já, e esse é um pecado recorrente. E aí o que isso acaba evidenciando? Então só tem que ter um discernimento nessa questão. Senão uma pessoa ela acha que a salvação é por obras. Ela tem que se manter absolutamente sem pecado para ser arrebatada. Então ela não vai conseguir ser arrebatada, porque ninguém consegue se manter 100% sem pecado. Então, o pecado ele não vai tirar a salvação, tá? Agora, se a pessoa está pecando e não está havendo arrependimento, aí tem que analisar de maneira mais profunda, ok? Se você fala assim, ah, pecado não tira a salvação, então não vou me preocupar, eu vou pecar. Tá, aí tem que sondar o seu entendimento a respeito do que é a salvação. O temor a Deus, se não existe o temor a Deus, é porque provavelmente o Espírito Santo não está habitando aí, e aí não tem nem salvação, né? Mas assistam o vídeo, né? Vocês que têm dúvida em relação a isso, assistam o vídeo lá, se é possível perder a salvação. Acho que aquele vídeo deixa bem claro essas questões. Tem muito comentário, muita pergunta. Não vai ter como responder elas. Haverá segunda chance? Depois da morte não tem mais nada, acabou. O que a gente entende nessa linha teológica de arrebatamento antes da tribulação é que essa segunda chance, na verdade, Não é que a pessoa vai morrer e vai ter uma segunda chance. Isso não existe. O homem está destinado a morrer uma única vez e depois enfrentar o juízo. Ponto. Não tem nem conversa nesse sentido. Morreu, já era. Não tem essa possibilidade de se arrepender. A questão é se a pessoa ficar quando tiver o arrebatamento, se for esse entendimento do arrebatamento antes da tribulação. Aí sim, ela tem a possibilidade de se arrepender. Porém, dá a entender, né, que a única forma dela se arrepender é entregando a própria vida por Cristo. Quer dizer, algo muito mais complicado do que nós temos que fazer hoje, né? Entregando a própria vida no sentido literal mesmo, morrendo por Cristo. Então, entendo que essa é a possibilidade de salvação no, na tribulação. E aí até, na verdade, é cortando a cabeça só, é sendo decapitado, né? Pelo que a gente vê em Apocalipse. Eu tô descendo as perguntas aqui só pra gente encerrar a live, tá? Tá quase acabando já. Podemos negar o chip? Eu comentei já sobre isso. Acho que eu tava comentando quando você colocou a pergunta. A Anny tá perguntando a questão das roupas, né? Algumas perguntas eu tô pulando, tá? Eu quero ver se tem alguma dentro desses dois temas que eu comentei hoje. Porque aí a gente faz o podcast com esse tema, né? Sobre arrebatamento, anticristo, diabo e origem do mal. Acho que é legal. É legal que vocês estão conversando aí também. Mas tem muita pergunta aqui, eu vou descer tudo. Perdão por não responder aqui, não ler todas. Tem bastante. Acaba mais. É, tem algumas perguntas como eu comecei o canal, algumas perguntas aleatórias aqui. Se Moisés foi arrebatado. Não, Moisés morreu. Temos uma alma ou somos uma alma? Eu entendo que nós somos espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Eu creio dessa forma. A essência nossa é espiritual. E, aliás, é a nossa essência que está separada de Deus, né? Por causa do pecado. Até que a gente reconhece Jesus Cristo como nosso Senhor e entrega a nossa vida a Ele. Qual a verdade da Bíblia sobre a imortalidade ou não da alma? Como eu comentei, a Bíblia ela claramente mostra claramente que o homem ele é eterno. A partir do momento que ele foi criado. Deus é sempre eterno, né? Ele sempre existiu. Não tem começo, meio e fim. O homem e os anjos têm um começo e não tem um fim. Ou é a condenação eterna ou é a vida eterna com Deus. Essa é a visão bíblica. Por mais que você encontre inúmeros ensinamentos de que o inferno é algo temporário, que o homem vai se extinguir no inferno, não é a visão bíblica. E nesse vídeo sobre o inferno a gente coloca todas as bases ali e os versículos que demonstram isso claramente. Os argumentos usados para falar que o inferno é temporário, que é algo, né, com um tempo limitado, eles são muito fracos comparados aos argumentos da eternidade do inferno. Muita pergunta, vou descer um monte aqui, peraí, aí cheguei no final. É isso, eu pulei várias aí porque não dava para ler todas, mas eu creio que já tem bastante informação aí para a gente meditar. Então se você quiser ouvir de novo a live, fica aí 24 horas no ar. Se você quiser depois ouvir o podcast, a gente posta normalmente na segunda-feira. Tá? Aí na segunda-feira ele já está no site. Na terça-feira ele entra no Deezer e entra no Spotify. Então você tem a opção de seguir a gente no Deezer, seguir a gente no Spotify, para você poder ouvir os podcasts. Você que ainda não segue o VNBTEL, segue o VNBTEL também lá no YouTube e segue aqui no Instagram. O VNBTEL, só procurar aí, VNBTEL, tá? Que é a escola teológica que nós estamos lançando a partir de agosto. Então depois a gente vai dar mais informações dos valores e tudo certinho. Ok? Então é isso, acesse o nosso conteúdo lá no site também, participa lá, a gente coloca o texto, né, dos vídeos lá no nosso site e algumas perguntas que são feitas ali a gente responde aqui na live também, então participa lá que é legal. Certo? Então é isso, fica na paz e até a próxima.